Boa noite, queridos. Pastor Márcio está bonito hoje, né? Ele está com um blazer diferente. Vocês não tocaram, mas eu toquei. Que blazer bom, velho. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Estão felizes? Difícil fazer essa pergunta hoje, né? Acostumado a fazer essa pergunta, mas hoje é difícil. Mas é muito bom estar em família mais uma vez. Quero agradecer a Laurinha, quero agradecer a todo o Ministério de Missões, Pastor Márcio, por mais uma oportunidade. E como eu disse, é muito bom estar em família, principalmente nos dias difíceis. É nos dias difíceis que nós realmente vemos a importância de olhar para o lado e ver um irmão, de olhar para o outro lado e ver uma irmã, e ver uma prima, e ver um... Mas enfim, é bom demais. E hoje nós vamos falar sobre pequenos grupos, e eu aqui não trouxe uma palestra especificamente sobre pequenos grupos. Eu quero aqui construir algo com vocês, fundamentar algo com vocês e inspirá-los a viver pequenos grupos. Quando a Laura falou comigo, ela falou que ela usou uma frase que eu não queria usar, mas ela, como se eu tivesse propriedade para falar de pequeno grupo. E realmente, desde 2015 eu me envolvo com pequeno grupo. Eu já auxiliei célula, lidero célula já faz 5 anos, a célula já multiplicou 3 vezes, 2 vezes... Três ou quatro vezes, não me recordo bem. Mas assim, são 7 para 8 anos quase trabalhando com células, vivendo discipulado em células, vivendo missões em células. E realmente é um privilégio. Realmente é algo que nos ajuda e nos transforma. Mas o tema da mensagem não vai ser pequenos grupos. O tema da mensagem é: quem disse que foi por você? E é um tema bem chamativo, bem conflituoso, porque Deus mandou, queridos. Desculpa, mas eu também não entendi muito bem não, mas vamos caminhar em cima disso. Marcos capítulo 2, versículo 1, versículo 12. Enquanto nós estamos abrindo, eu quero ler a introdução que eu coloquei aqui, porque nós vamos caminhar bastante em cima dela. Existe uma filosofia antropocêntrica em nossa teologia que tem nos afastado do Senhor, sem que percebamos. O entendimento que o Todo-Poderoso veio me salvar e me empoderar faz com que todas as coisas se voltem para o eu, no centro de todas as coisas. Mas eu preciso fazer esse questionamento para vocês, queridos. Quem disse que foi por você? E aqui, eu quero ler o texto, quero orar para a gente caminhar em cima disso, tá? Não me chamem de herege ainda, vamos terminar a leitura, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, 12, perdão, vamos ler juntos? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra toda autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo-lhes a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Mais uma vez na tua casa, Jesus. Mais uma vez em família, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque sempre foi o desejo do seu coração. Um povo que te ama, um povo que caminha com o Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, me usa como instrumento. Que eu não fale aqui nada que vem de mim, Jesus. Mas que eu seja direcionado pelo teu Espírito Santo a inspirar os meus irmãos a viver uma familiaridade de verdade, a viver, Deus, uma vida, Deus, realmente nas casas e sim também aqui no templo. mas que possamos viver, Deus, essa dualidade espiritual, não no, na parte negativa, Deus, dessa narrativa, Deus, mas verdadeiramente, Deus, um viver família na igreja, mas também viver família nas casas, no singular, no individual, Pai, e que possamos ser inspirados pelo Teu Espírito Santo, Deus, e fundamentados pela Tua Palavra, Pai, a viver isso de verdade, de uma maneira, Deus, convicta daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Então, Senhor, em nome de Jesus, me usa, nos usa aqui, Deus, nesse momento, Pai, que o meu coração e o coração dos meus irmãos possam como terra fértil, Jesus, ser germinada a palavra do Senhor em nosso coração, para que cresça e dê bons frutos, no nome de Jesus, amém, queridos, amém. Então vamos para o primeiro ponto, já que essa introdução foi bem polêmica, vamos continuar bem polêmicos. Jesus, ele não veio te salvar do inferno, Jesus também não veio te empoderar. Muito obrigado, irmão, Deus te abençoe. Jesus não veio te salvar do inferno, Jesus não veio te empoderar, Jesus veio te salvar para Ele, e para que você viva para o outro. Queridos, eu nunca pensei dessa maneira até uns 3 anos atrás. Eu era levado a pensar que Jesus, Ele tinha me tirado do inferno, e isso é muito bom. Opa, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Só que essa mensagem, ela está incompleta. Jesus, ele nos livrou do inferno, Ele nos salvou do inferno, mas Ele nos salvou para si. Então, se eu coloco no meu coração o fundamento que eu fui salvo por Jesus do inferno apenas, eu estou vivendo um cristianismo meio incompleto. Eu estou vivendo uma fração. É como se Saulo, com todo o conhecimento musical que ele tivesse, ele tocasse apenas a tônica, a quarta, a quinta e a sexta. É pouco, né, Saulo? A variedade musical que existe é tão grande. É como se a gente estivesse reduzindo o Senhor Jesus, o universo, num pequeno pote. E que não estou querendo desmerecer a salvação do inferno, tá, queridos? Mas a verdade é que nós somos salvos para algo muito mais profundo do que não ser condenados. É verdade também que o inferno não foi feito para nós. Todos creem nisso? O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. A palavra de Deus vai nos afirmar isso. Então, quando nós lemos a Bíblia de uma maneira pragmática, a gente vai entendendo que o Senhor, desde o princípio, Ele está nos direcionando para algo. E esse algo é para Ele. Deus não nos direciona para uma situação específica, para uma igreja específica, Ele nos direciona sempre, sempre para os braços dEle. A gente vê isso em Gênesis 3. Assim como Adão e Eva, eles comem do fruto, o Senhor já vai lá. E qual que é a pergunta de Deus? Adão e Eva, por que vocês comeram do fruto? Adão e Eva, vocês fizeram isso mesmo? Não. Adão, onde você está? É uma pergunta com uma linha filosófica um pouco profunda, porque Deus está perguntando ali a Adão, aonde que Adão está dentro dele mesmo, porque Adão e Eva se perdeu naquele instante. Então, queridos, a gente precisa entender isso como um alicerce fundamental, para que a gente consiga não somente ler a Bíblia, mas também entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós não fomos salvos para o eu, nós somos salvos para Deus, e consequentemente, salvos uns para os outros. E assim, Jesus, ele vai falando nos evangelhos e através da Bíblia de uma maneira bem histórica e pragmática, para que a gente entenda que a salvação é por meio de Cristo, é por meio do sacrifício de Cristo, mas não somente para mim, mas para nós. É por isso que eu comecei falando que é bom estar em família. É bom estarmos juntos, mesmo, principalmente nos momentos difíceis. Amém, queridos? Então, no versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que existiram homens e mulheres naquele instante ali que entenderam isso. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Olha que interessante, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, Colossenses vai falar no capítulo 1, versículo 16, que Jesus é o firmamento de todas as coisas, que todas as coisas estão firmadas nele, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, queridos, nós estamos falando desse ser, dessa criatura que não foi criada, ele é. É Jesus que estamos falando. E Jesus estava em Cafarnaum. E um grupo de amigos descobre, ele ouve falar, Jesus está lá. Nós não somos judeus de nascença, nós somos gentios, então a gente não está acostumados a, desde o nascimento, desde o oitavo dia de vida, sermos preparados para algo. Os judeus, queridos, desde o nascimento, já ouvia falar sobre o Messias esperado, sobre aquele que iria salvar o povo de Israel das mãos, não somente dos romanos, mas antes dos persas, da Babilônia. Aquele que iria salvá-los de algo, queria tirar o pecado do mundo. E eles ouviram falar que esse cara, ele estava em Cafarnaum. O que nós faríamos no lugar desses amigos, desses homens e mulheres? Com toda certeza, eu falo por mim, eu teria chegado mais cedo, eu teria comido bastante em casa, não teria bebido muita água para que eu não tivesse vontade de ir no banheiro, para que eu pudesse sentar perto de Jesus e ouvir o que ele tinha para falar. Era isso que provavelmente nós faríamos, queridos. Sentaríamos nas primeiras cadeiras, esperaríamos um bom louvor, uma palavra incrível de Jesus, para a gente ir para casa com o estômago espiritual cheinho. E eu quero falar que isso não é de total errado, mas isso também não é a perfeição ou aquilo que Jesus queria para nós. Versículo 3 vai falar que eles levaram um paralítico. Vieram alguns homens, não tinham só 4 homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Isso mostra, e eu peço que vocês abram João 13,35, que existe algo diferente. Existe um entendimento em Deus que nos tira do centro de todas as coisas e coloca tanto a imagem de Deus, tanto o coração de Deus, que as coisas vão mudando na nossa cabeça. Os amigos não pediram oração a Jesus. Os amigos não queriam ouvir apenas uma oração incrível. João 13, versículo 35. Os amigos, eles não estavam ali para receber algo. Eles estavam direcionando um necessitado a quem realmente podia transformar a vida. João 13,35, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Querido, seria incrível que se todos nós sentássemos aos pés do nosso amado Jesus para ouvir, sabe? Mas aqueles irmãos, eles fizeram um pouco diferente. Eles não foram sozinhos. Eles entenderam que o Evangelho não é o Evangelho. Eles entenderam que existe algo a mais. No entendimento que só Jesus salva. Sabe, tem um pastor chamado Paulo Borges Júnior que ele fala que o problema do calvinismo não é colocar a salvação na soberania de Deus, mas é colocar as coisas como se já tivessem feitas e que nós não temos responsabilidades com nada mais. E aqui não estou querendo criticar nenhuma linha teológica, mas como de maioria reformada, como batista, como presbiteriano, como denominações tradicionais, nós nos esquecemos muitas das vezes do olhar para o lado. Pastor Márcio, ele falou que a nossa igreja é uma igreja missionária e missional. Uma igreja missional é que no seu trabalho você é um pastor, no seu trabalho você é um evangelista, e você de maneira nenhuma vai ter que trazer o seu irmão do trabalho para a igreja para que o pastor Márcio pregue o evangelho para ele, porque isso está errado. Porque se eu sou representante de Cristo, e todos nós cremos que todos nós somos, temos os dons, os talentos que o Espírito Santo dá para a gente não pode colocar sobre a figura de um homem, ou de um grupo de pessoas, aqui está o irmão Roberto Wagner, vice-presidente da igreja. Imagina que todo o peso espiritual da igreja está sobre a vida do irmão Roberto e do pastor Márcio. Isso está errado, queridos. Isso não é o Evangelho. Isso é terceirizar o Evangelho. Isso é o consumismo do nosso coração. Por isso que eu falei aqui no início da introdução que existe uma filosofia antropocêntrica no nosso meio que tem nos afastado do Senhor, sem que a gente perceba. Essa teologia do eu sou salvo para mim mesmo, não importa, eu já fui salvo, então eu faço o que quiser, não importa, eu não estudo a Bíblia, eu não vou pesquisar, porque eu não tenho que sanar a dúvida de ninguém, eu não tenho que abençoar ninguém, porque só eu sou abençoado, e aqui no momento de dízimo, eu pago a igreja, para que o pastor Márcio, o ministério de louvor, me dê um bom culto. Vocês sabiam que a gente não precisa de um bom culto, queridos? Se o som estivesse rachando aqui, se Lídia, que não aconteceu, mas desafinasse, para quem é crente, para quem é filho, isso não tem que constranger a gente não, pelo contrário, algumas quartas atrás, Sival pregou aqui, Sival é um irmão, é um discípulo meu, e eu estava lá atrás, na câmera, lá na transmissão, e eu estava pensando o quão desafiador era para ele, e o quão ele estava encorajando a igreja, não somente nas coisas que ele estava falando, mas ele estava encorajando a igreja na dificuldade dele, ele estava encorajando a igreja no não saber se falar ou ter uma oratória incrível, ele estava desafiando e inspirando a igreja naquilo que ele não tinha propriedade, e falta isso em nós, queridos. A gente tem protegido tanto os nossos membros, que a gente não tem dado a eles segurança de errar. Sabe o que eu estou tendo aqui agora? Eu estou tendo uma oportunidade de me desenvolver, eu tenho 22 anos, eu ainda não entrei no seminário, eu vou entrar no seminário, mas eu estou aqui tendo uma oportunidade de me desenvolver como filho de Deus. Isso é um poder desenvolver com segurança. Porque se eu falar alguma coisa e eu tenho humildade para entender que eu posso errar, o pastor Márcio tem toda a liberdade de subir aqui depois e falar assim, queridos, não é bem assim. Mas tem faltado em nós esse olhar da familiaridade, esse olhar de, cara, eu estou aqui do seu lado, vamos caminhar junto, você não consegue, mas se o pouco que eu sei eu posso te passar, ou eu não consigo, você pode me ajudar. Jesus, ele não veio te salvar na individualidade, e aqui eu peço que vocês abram Mateus capítulo 6, versículo 9, e João 3, do versículo 15 ao versículo 17, vamos começar por Mateus, capítulo 6, versículo 9, e eu repito, Jesus, ele não veio te salvar na individualidade, vocês orem assim, vamos lá todos juntos, Pai nosso, que estás nos céus, só até aí. Repita comigo, Pai Nosso. Vocês orem assim, Pai Nosso. Não existe eu nessa familiaridade. E quem está falando ali, queridos, é o unigênito do Pai. Quem está falando ali é o unigênito, é aquele que tinha todo o direito. Mas Hebreus capítulo 5 vai falar que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A gente tem lido a palavra de Deus sem cautela nenhuma, a gente não tem prestado atenção naquilo que a gente leu. Eu estava conversando com o pastor Márcio lá na reforma da casa da irmã, eu acho que o senhor lembra, a gente estava falando sobre isso. As pessoas leem a Bíblia 10 vezes no ano e não entendem, e não puxam a profundidade daquilo que lá está escrito. Isso gera em nós cristãos rasos. Isso gera em nós um tipo de cristianismo que não faz a diferença no mundo. O próximo censo talvez mostre que são 50% de evangélicos no Brasil. O nosso país continua sendo conhecido como o país do futebol e o país do carnaval, queridos. O país da corrupção. Mas existem aqui no nosso país homens e mulheres que oram e que têm apontado a direção de o nosso país será um país missionário, o nosso país vai abastecer as nações, e hoje uma semente, e sábado uma semente nossa morreu no campo, mas nós sabemos que a semente ela precisa morrer para que dê fruto. Mas o que falta em nós para morrer ainda as sementes que estão nos nossos corações? João capítulo 3, versículo 15 ao 17, João capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: para que todo que nele crê tem a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo pelo mundo. Para que o mundo fosse salvo por meio dele, perdão. A gente está acostumado a ouvir uma tradução grega da igreja que foi chamada de Eclésia. Mas essa tradução grega, ela vem do hebraico Kahal. Kahal significa que denota a multidão inteira de qualquer povo, unido pelos vínculos de uma sociedade e construindo uma república ou estado. Eduardo, você pode abrir em Apocalipse 5, versículo 1, versículo 9? Eu vou repetir. A gente fala sobre igreja através da palavra eclésia, que vem do grego, okay? Que significa chamados para fora e bênção de Deus. Só que existe uma palavra do hebraico que é a primeira direção sobre, que Deus fala sobre igreja, que é chamada kahal. E o significado dela é familiaridade, é ser família. A gente pode colocar ela como que denota a multidão inteira de qualquer povo, unido pelos vínculos de uma sociedade e construindo uma república ou um estado. Aqui está falando sobre uma família, uma república, sobre uma nação. E se a gente for em Êxodo 19, a gente vai entender que Deus, ele chamou o povo de Israel e nos chamou para ser uma nação. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 5, do 1 ao 9, diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. Preste atenção no versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é o kahal de Deus, isso é a eclésia. Não fomos eu salvo, Lídia salva, pastor Márcio salvo, nós fomos salvos, como família, como nação sacerdotal, aqueles que não precisam de alguém para mediar a nossa vida com Deus, mas aquele que tem uma intimidade com o Pai. E isso, queridos, não tira nada da soberania de Deus. Deus é tão soberano, que Ele se abre para o amor mútuo. E através da salvação, da graça de Deus, nós conseguimos, mesmo com esse corpo pecaminoso, mesmo com a nossa carne podre, através da nova natureza, que Paulo vai descrever em Romanos, a gente consegue nos relacionar com Deus novamente. Por isso que eu falei, queridos, Jesus, ele não veio te salvar do inferno, Jesus, ele não veio te empoderar. Isso é uma distorção da sã doutrina, que veio para nos desestabilizar, para gerar em nós cristãos fracos, que não suportam a dor, cristãos que não suportam a palavra de Deus, cristãos que não vão falar de assuntos complicados como divórcio, são cristãos que tremem na base, cristãos que falam mais sobre assuntos triviais do que como nós vamos realmente ser usados para transformar o mundo. É esse tipo de teologia que está no nosso meio, que fala sobre uma hipergraça, ou uma graça barata, que fala sobre uma vida sem santidade. É isso que tem acabado com o nosso país. É por isso que nós temos 52 milhões, ou melhor dizendo, por cento de cristãos no Brasil aproximadamente, sem que façam diferença. Isso é complicado, queridos. O que Deus tem me dado não é para mim. Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. O que Deus tem me dado não é para mim. A gente tem que perder isso que Deus tem dado a gente é para nós. É um pensamento muito pequeno isso, vamos lá, versículo 3, versículo 4. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Versículo 5, 4, perdão. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram-lhe a parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado paralítico. Quantos aqui viram a série de The Chosen? Que fala sobre a vida de Jesus, queridos, assistam essa série, é uma série incrível, e vai falar, vai passar, essa, a irmã Lídia está aqui concordando comigo, a senhora viu, que eles tiram o telhado e baixam um homem na maca, e a gente consegue ver pela atuação brilhante daquele ator, um olhar de amor e compaixão de Jesus, e um olhar de felicidade, porque aqueles caras não estavam ligando para o que estava acontecendo. Se fosse no nosso meio hoje, queridos, às vezes nós, os líderes da igreja, os diáconos iriam interromper na hora aquilo que estava acontecendo. Porque foge do nosso quadrado, foge do nosso parâmetro, foge daquilo que a gente está acostumado, que é uma saudação inicial, nós lemos o versículo, oramos, quatro louvores. Aí vem um momento de oração, e pessoal, eu não estou aqui falando contra a liturgia é bênção. Tá? A palavra de Deus, Mateus 6,6 vai falar que nós temos que entrar no nosso quarto secreto. Isso é uma liturgia, queridos. É uma vida devocional que gera devoção, tá? Eu não estou falando contra a liturgia. Mas a verdade é que, muitas das vezes, nós estamos tão pragmáticos, tão organizados, que não há espaço mais para o Espírito Santo. E Deus deu àqueles homens e mulheres a possibilidade de andar, força nos braços, para fazer o que quisesse, inclusive para pescar. Naquela época muitos pescavam, era esse o meio de sustento, e eles estavam emprestando os braços que puxavam redes para o seu sustento, para que eles pudessem descer uma maca. E aqui eu estou falando sobre algo que Deus tem nos dado. Às vezes Deus te deu um aumento de salário, às vezes Deus tem te dado amigos queridos, filhos abençoados, e nós não temos dado valor. No início do ano, eu estava na casa da mãe de Paulo Vito, a gente estava lá, tomando banho de piscina, um dia incrível, e a gente estava na piscina assim, e muitas pessoas falando, esse ano é o caso, esse ano é o caso, esse ano é o caso, e Lara está aqui como testemunha, e eu virei para ela e falei assim, amor, a minha oração é que Deus me dê semente, para que eu possa plantar, a minha oração é que Deus, Ele me dê uma promoção, para que eu possa abençoar mais vidas. Queridos, hoje eu fui promovido duas vezes, em um ano. E eu vou ser muito sincero com vocês, não foi por um desenvolvimento pessoal legal, eu não merecia isso. Eu mudei de empresa faz duas semanas, e eu cheguei na empresa sendo promovido, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Era para eu chegar a nível 1, eu cheguei a nível 2, já cheguei como nível 2 da empresa. Isso não faz sentido, queridos. Mas Deus tem tentado me ensinar, e aqui eu quero compartilhar isso com vocês. Aquilo que Deus tem nos dado não é meu, não é nosso. Paulo Vitor sempre falou isso. Se o meu carro não puder dar carona, que Deus leve meu carro. A casa do Ministério da Juventude e a casa de Laurinho e Paulo Vitor. Lá nós choramos, lá nós rimos, lá nós tivemos que dar notícias tão tristes como essa semana. Mas lá nós recebemos um abraço acolhedor. Como é bom isso. E aqui eu quero entrar um pouco na parte da célula. Deus tem te dado uma casa. Deus tem te dado, às vezes, conhecimento sobre a palavra do Senhor. Mas o evangelho está tão intrínseco dentro da gente, que a gente não separa esse eu para viver esse evangelho de verdade. Então nós já não abrimos mais a nossa casa. Nós já não abrimos espaço na nossa agenda para que pudéssemos passar tempo em família. A nossa vida é tão importante para a gente, que a gente tem medo de ter que trocar o sofá da nossa casa. E aqui, como experiência própria, e como a palavra de Deus vai dizer em vários lugares, principalmente em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus, Ele dá a semente ao que semeia. E aqui, como eu falei em uma das últimas pregações, aquele que pesca uma vez não é pescador. Aquele que joga bola uma vez não é jogador de futebol. Aquele que dá uma semente por ano não é semeador. Então Deus não vai suprir a semente de quem não é semeador. Mas quem tem um coração de semeador, Deus supre a semente. E a nossa mentalidade vai mudando. Eu conversando com o Almin esses dias, e eu falando um pouco disso para ele, e falando a parte teológica, e aplicando, e semeando na vida dele. E ele falou que ele achou 100 reais na rua. E ele pegou 100 reais e pensou assim: eu vou comprar um lanche. E na hora que ele falou isso, ele olhou, era de mentira, era dinheiro de mentira. Foi uma pegadinha incrível que Deus fez com ele. E ele veio até mim falar isso. Eu falei: cara, olha onde é que está seu coração, cara. Às vezes, queridos, você acha 100 reais no chão, porque na esquina tem alguém que está precisando. E Deus, ele quer te dar a semente para você semear. Às vezes Deus, ele tem te dado um carro, ou uma espinha, um carro um pouco maior, para que você possa trazer mais gente para os cultos. Não tirando a sua responsabilidade de pregar o evangelho, mas trazer santos para a comunhão dos santos. Trazer irmãos para o lugar da família, sabe? Às vezes Deus tem te dado um ticket gordo, mas para que você possa fazer compras um pouco mais cheias, para que você faça mais almoços comunitários, para que você possa abençoar mais o celeiro do amor, mas para que você possa colocar um pouquinho de água no feijão, ou como na última vez que eu falei isso, me corrigiram, fazer um quilo a mais de feijão. A gente tem se perdido nisso. Não existe um cristão que não entenda o pequeno grupo como algo de Deus, tá, queridos? Isso é um fundamento, ok? Isso aqui não é uma maneira que a PIB do PS, ou que nos anos 90, algumas igrejas começaram a se mover dessa maneira. Isso é Jesus desde o princípio. Tá bom? O que Jesus fala com Pedro? Infelizmente você vai ter que largar sua esposa um bocadinho, cara, para você caminhar comigo. E aí Pedro começa a caminhar com Jesus, tendo as responsabilidades com a esposa, claro. De maneira que Jesus cura a sogra de Pedro. E é uma questão complicada pedir para Jesus curar a sogra. É ou não é? Brincadeiras à parte. Mas logo depois Jesus morre. E a primeira coisa que nós vemos em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, é que eles se reuniam em casa e na sinagoga. Não é um método de crescimento de igreja. Então, se não é um método, é um fundamento, é um princípio, então não é opcional. É igual o dízimo, queridos. Dízimo não é um mandamento apenas, dízimo é um princípio. De maneira que dízimo não é opcional, porque princípios não são opcionais. Ok? Então, entendemos que a vida nas casas não é algo opcional, é um princípio de Deus. É a maneira que o Senhor quer que nós nos relacionemos. De maneira que no culto comunitário, o pastor, o bispo da igreja, ele passa a visão da igreja. Mas nos pequenos grupos, nas casas, nós conseguimos viver aquilo que o pastor está pregando no culto. Entende a lógica? Deus, ele não dá ponto sem nó, não, queridos. As coisas são muito bem pensadas. Ele esquematizou muito bem as coisas. Então, o entendimento sobre família me leva a ver no outro tudo. Até que só haja Deus no outro. Até que a dificuldade que eu tenho no outro começa a virar bênção, porque eu entendo que se Gisele tem algo que me fere, às vezes Deus está querendo me cuidar de mim. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar que quando Pedro quis salvar Jesus da morte, Jesus chama Pedro de Satanás. Mas quando Judas beijou Jesus para levar Jesus à morte, Jesus chama Judas de amigo. Isso é bem complicado de entender, porque um tenta salvar e o outro quer matar. Mas de qualquer maneira, tudo aquilo que nos leva para a cruz é de Deus. Principalmente as tribulações. Amém, queridos? Então, nós temos que entender aquilo que Paulo vai falar sobre se gloriar no sofrimento. Tá bom? Gálatas capítulo 6, versículo 1 a versículo 4. O entendimento sobre família me leva a ver mais o outro, a olhar mais para o outro. E Jesus, ele começa de uma maneira progressiva nos evangelhos. Ele fala para primeiro, não querer matar o inimigo. Depois ele fala para você amar o inimigo. E no final ele fala para você considerar o outro acima de você. Irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, em cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém considera alguma coisa, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 2, por favor. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Esse é mais um princípio. Isso é um princípio de irmandade. Um pastor chamado Paulo Borges Júnior, que eu citei ele anteriormente, ele fala que se você vai no restaurante e a comida for ruim, o que você faz? Você não volta nele, né? Mas é porque não é seu irmão. Porque se seu irmão abre um restaurante, você vai voltar até que fique bom. Correto? A gente não tem feito isso. Os empreendedores aqui da igreja têm gerado lojas, empresas, e nós escolhemos, às vezes, nós optamos pelo concorrente, nós não abraçamos a causa do nosso irmão. Nós temos uma dificuldade, nós não carregamos o fardo pesado uns dos outros. E é por isso que o PGM, que os pequenos grupos, eles são tão importantes. Porque eu não faço ideia do problema da Heloísa se eu não estou com ela. Se eu não tenho intimidade com ela, comunhão com ela, se eu não conheço a irmã Helena de verdade, como que eu vou saber o que ela precisa? 5 minutos no final do culto não gera intimidade com ninguém, queridos. Almoço gera. Lágrimas, sorrisos. Isso gera intimidade. Nós precisamos entender isso. Porque nós não estamos vivendo essa realidade? É porque dá trabalho. Dá trabalho esse olhar de uns com os outros. Terça-feira passada, eu comecei minha célula falando assim, eu não queria que você estivesse aqui em casa, não. Comecei a célula dessa maneira. Fui falar uma semana, eu falei, queridos, eu estou cansado. Hoje não foi um dia que eu orei muito, então eu estou meio sem paciência. Eu queria dormir. Vocês estão aqui, 10 pessoas na minha sala, para me deixar a louça para eu lavar depois que vocês forem embora, para gerar bagunça. Minha mãe estava dormindo, aí já abriu a porta falando assim, que barulho é esse? Eu tive que explicar que eu estava em cela. Mas eu estava lá, é um compromisso. Porque dá trabalho. Dá trabalho você ter que se colocar no lugar do outro. Dá trabalho você ver um erro e você apontar o erro no sentido de cuidado. E você chegar para falar assim, Gisele, nós precisamos caminhar dessa maneira. Olha o que você está fazendo. De uma maneira amorosa, exortando uns aos outros. Isso dá trabalho, isso é desconfortante, gera um desconforto ter que exortar o irmão e receber também. E por isso, abrindo um parênteses, que o Mumu ele era tão especial para mim. Uma das nossas últimas conversas, ele chegou para mim e falou assim, Vidal, eu sinto que você tem um problema com o ego. E começou a descrever o que ele via em mim de problema, que eu não tinha visto. De uma maneira tão natural que você não consegue se ofender. Eu não conseguia me ofender com ele. Mas isso é desconfortante. Porque quando eu tinha que fazer isso com ele também, eu lembro que eu fazia, e a nossa intimidade gerava um ambiente bom para isso, mas eu já fiz com outras pessoas que não sustentaram aquilo que, o ser exortado. É ruim, é chato, você tem que cuidar, você tem que falar mais de uma vez. Quem cuida de novo convertido sabe disso. Você fala uma vez, a pessoa erra de novo. Aí você fala de novo, a pessoa erra de novo. Aí você vai na Bíblia. Aí você puxa um vídeo no YouTube. Aí você manda ela ler um livro. Aí você manda ela ler a Bíblia. E ela toda semana cai no mesmo erro. Toda semana cai no mesmo erro. Tem que ter paciência. E o pequeno grupo é isso. É você, às vezes, ter uma reunião apenas você e seu esposo. Apenas você e uma pessoa próxima. Eu fiquei 3 meses do ano passado, do final do ano passado, do começo desse ano, tendo a reunião do céu só comigo, eu e Sival, eu e meu auxiliar, meu discípulo, só nós dois. Uma reunião, duas, três, quatro, na quinta reunião foi o William. Aí ele foi, teve um encontro com Deus, começou a caminhar com a gente, começou a ser discipulado. Aí, Mateus voltou aí na céu, está indo com a gente, está indo, está sendo cuidado. Pedro, está indo, está sendo cuidado, está caminhando junto. Aí tem o a gente chama... João lá, João Grilo, a gente chama ele de Léo Stronda, que ele é magrinho, aí a gente é sarcástico com ele. E minha célula está crescendo de novo. Mas porque eu persisti no uma pessoa. E quem conhece Sival sabe que ele é bem sanguíneo. Então ele ficava assim, a gente está fazendo alguma coisa de errado, a gente não está alcançando os povos, a gente não está, e ele é bem evangelístico assim, queridos. Então é difícil lidar com ele, porque quando está dois, ele está em choque, ele quer que venha todo mundo para a cela, ele quer que a minha casa abra, vira um auditório para que caiba 2.500 pessoas lá. E eu orando com ele, eu falei, meu irmão, Deus está nos apontando para um lugar de intimidade maior entre eu e você, e nós começamos a caminhar juntos, e agora eu estou direcionando ele a fazer discípulos como eu fiz com ele, para que ele possa gerar, segundo também conversei com o Paulo Vitor um tempo atrás sobre isso, sobre nós cuidarmos uns dos outros, sobre termos responsabilidades uns para com os outros. Isso dá trabalho, e esse é o segundo ponto. Então vamos só revisar para a gente ir para o terceiro ponto, para finalizar. Primeiro ponto, Jesus ele não veio te salvar do inferno, Jesus não veio para te empoderar, Jesus veio para te salvar para Ele, e para que você viva para o outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é me dado não é para mim, amém? Então repete comigo, o que é me dado não é para mim. Amém, Marcos capítulo 2 vai nos ensinar isso. E no versículo 5 de Marcos capítulo 2, nós vamos entrar no último ponto, para finalizar, que é quando o povo de Deus entende o carral. Versículo 5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso é complicado quando a gente pensa que é salvação individual, quando Jesus fala um negócio desse. Isso é complicado. Como que a gente explica pragmaticamente que a salvação individual dentro desse versículo? Vendo a fé que eles tinham. A vida de Deus onde Deus está. A transformação onde a vontade se dobra diante de Deus. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Eu quero repetir. A transformação onde a nossa vontade se dobra à vontade de Deus. Quando a gente começa a parar de levar a nossa vida como se fosse preciosa, e coloca, queridos, a sua vida ela é tão importante para mim que eu vou deixar de ver minha Netflix, para que você possa ir na minha casa. Eu vou deixar de, e eu e Lara, a gente conversou sobre isso logo no início do namoro, assim, eu falei com ela, a gente se acertou dizendo que é egoísmo da nossa parte, que o nosso relacionamento ele seja dado o fim de semana inteiro, para que eu fique com ela e ela fique comigo, de maneira que ninguém cuida dela, ninguém cuida de mim, eu não cuido de ninguém e ela não cuida de ninguém. Isso acontece com a maioria das pessoas, tá? Então a minha vontade, começando a namorar, como apaixonado, como ainda sou, mas ela vê ela todo dia, todo instante, é isso, sufocando. Isso é normal do estar apaixonado. Mas nós tivemos que estabelecer esse princípio. Porque nós precisamos amar a Deus mais do que eu a amo. E ela precisa amar a Deus mais do que ela me ama. Porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou ruim. E se ela me amar mais do que amar a Deus, ela não vai para um lugar bom. E por mais perfeitinha que ela seja, se eu amá-la mais do que eu amo a Deus, não vai dar certo. Ela vai ser um ídolo para mim. Atos capítulo 4, versículo 41 ao versículo 47. Enquanto Pedro e João, Atos capítulo 4, do 31 ao 35, perdão, eu me embolei aqui, 31 ao 35. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Na multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. E colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém. Volta no versículo 33, por favor. Perdão, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. E aqui, infelizmente, Lucas não está falando que todo mundo torcia para o Flamengo. Eu falo infelizmente porque eu não queria que vocês ficassem tristes. Tá? Não está falando que todos tinham uma mente e um coração porque todo mundo votava em um político ou todo mundo votava em outro político. Mas era porque o espírito era o mesmo. A cultura era a mesma. Deus estava lá. Um carral de Deus. A família de Deus, de verdade. Aqueles que eram tão família que eles conseguiam ser eclésia. Eles eram tão uns com os outros que eles conseguiam se voltar para fora. Eles estavam tão juntos de Deus que eles conseguiam ir por todo mundo, pregando o evangelho e discipulando também. É por isso que o pequeno grupo é tão importante, porque é uma oportunidade semanal, de mesmo sem vontade de ir, eu pegar minha cruz e negar-me a mim mesmo. Eu mesmo, às vezes, fraco na fé, ser usado por Deus para transformar a vida do meu irmão, e estando mal, ser ajudado pelo meu irmão. Isso é fazer missões através de pequenos grupos. Como eu falei, eu não vim aqui para falar uma palestra sobre os pequenos grupos, mas encorajá-los a esse entendimento, a esse fundamento do que é essa vida em família e o porquê é tão importante. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Quero que chamar, você vai encerrar o culto, pastor? Quero que chamar o pastor Márcio já. Peço perdão porque eu me excedi 3 minutos. Mas que possamos viver isso de uma maneira de verdade e com muita intensidade. Amém, queridos? Obrigado, Jesus, por todo esse tempo que nós estivemos aqui, ouvindo a tua palavra, que aquilo que não foi falado por mim, Deus, possa ser completado pelo teu Espírito Santo, e eu peço ao Senhor, Jesus, toma a vida dos meus irmãos, de maneira que eles sejam inspirados a viver isso de verdade, inspirados a viver essa familiaridade de verdade, porque o Senhor, Deus, determinou que seríamos uma família. Tanto que o Senhor começa no Adão com uma família, Adão e Eva, e termina no milênio com a noiva e o noivo. Então queremos, Deus, viver essa familiaridade. Que o nosso Pai, que o Pai nosso, esteja sobre nós, cuidando dos nossos corações e nos inspirando a viver uma vida de verdade. No nome de Jesus.